Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vino, seu host, e estou aqui acompanhado do...
Opa, e aí? É o Gabriel Carvalho.
E com uma presença ilustre dessa vez...
A Débora Novaes.
Débora Novaes, que ela é colaboradora já antiga do site. Já tinha tempo que eu estava tentando colocar ela no podcast, mas a gente estava tendo os problemas. Finalmente veio.
É. Depois de muitos furos, tô aqui.
Teve mais furos aí, né, Pablo?
Pois é, a Débora tá aqui. A gente tá querendo começar a trazer as colaboradoras do site pra participar mais do podcast. A Débora é a primeira, tem umas outras aí que estão interessadas também. Enquanto você tá aí fazendo a inscrição pro hotel, tá aqui no lobbyzinho, vamos pro nosso papo de lobby.
Manda aí, Vinícius.
Vamos lá, papo de lobby. Vocês já sentiram tensão em elevador? Eu sei, assim, eu não sei se vocês têm claustrofobia. Eu não tenho claustrofobia.
Eu não.
É. Mas... eu já senti, mas eu não tenho.
Você sentiu claustrofobia?
É, num show.
Num show? Multidão.
Multidão. É tipo, legal quando você tá muito perto do palco e começa a espremer.
Uhum. É verdade, faz sentido.
Teve uma hora que eu senti muita falta de ar e achei que ia morrer ali.
Sério?
Aí eu fiquei preciso sair daqui, tipo, meio desesperado.
Beirando a grade ainda, né?
Foi meio esquisito, nunca tinha sentido aquilo. Mas fora aquilo, depois desse dia, nunca mais senti.
Engraçado, eu já vi rolar com uma mulher no metrô uma vez. Eu tava no metrô de São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Metrô lotado, cabuloso, a mulher aí perto do meu lado, assim, a mulher... Aí a gente olhou assim pro lado da Bruce, desmagou a mulher e todo mundo, caralho. Nossa, aí, tipo, cara. 5 pessoas desceram do trem com ela na estação. Eu falei, opa, mais espaço. Aí fui embora.
Foda-se.
É, velho, porra. O que eu achei mais engraçado que o cara que foi muito filho da puta e tava empurrando os outros e sendo escroto, não sei o que, foi o cara que ficou pra trás.
Eu falei, pô, alguém se fodeu.
Não tava esperando. Eu falei, mas esse cara merece, cuidei dela. Eu fui embora.
Pois é, mas no elevador...
Elevador nunca rolou nada.
No elevador, claustrofobia não.
Mas tipo assim, quando coisas era menor eu tinha muito medo de elevador.
Tinha medo de
elevador. E eu sempre morei em prédio. Então, era mais tempo. Era mais tenso.
Você tinha medo do quê?
Sei lá, era medo de criança, do negócio parar, cair. E, tipo assim, lá em casa o elevador era bem velho, então parava, algumas vezes parava. E eu ficava lá no escuro, tipo assim, com muita gente.
Ele apagava a luz.
Ele apagava a luz.
É que eu lembro que no prédio onde eu morava, ele travava, mas não apagava a luz. Eu ficava de boa lá, daqui a pouco a gente sai daqui.
Tinha as duas opções, sabe? Você podia escolher.
Cara, travar é tenso demais. Já ficou preso no elevador?
Já
sim, aconteceu algumas vezes. Por um tempo bom?
É, então. Mas isso quando criança, né? Mas depois de velho, se parar o elevador, eu fico lá de boas.
É porque, tipo, tem uma vez em São Paulo, eu tava ouvindo um podcast, os caras estavam falando sobre situações de medo. E aí um deles começou a falar sobre elevador. Na hora que eu tava saindo de casa pra ir no trabalho, eu tava com fone de ouvido, né?
Uhum.
E aí eles começaram a falar de medo de elevador e tal, e em São Paulo tinha acabado de ter alguns casos de elevadores que não pararam de andar, a galera caiu e morreu dentro do elevador, dentro do fosso do elevador.
Não viu o buraco e caiu?
É, não, o cara apertou o botão, abriu a porta, o elevador não tava no andar, e o cara entrou achando que o elevador tava lá e morreu.
Aí também é
meio
burro, né?
Para pra pensar, quando você senta no elevador sem pensar direito?
Cara, o que tem acontecido comigo recentemente é que o elevador lá do meu prédio, ele simplesmente não tá ficando no local exato. Ele tá ficando um pouco mais acima. Daí eu entro e tropeço. E daqui a pouco eu tô sem a mãozinha do pé.
Esse elevador velho que eu falei da casa da minha mãe, era isso aí.
E eu não olho, eu simplesmente tropeço e caio assim dentro do elevador. Tá bem tenso.
Lá onde eu trabalho aconteceu isso uma vez, velho. Eu caí assim, cara no chão, elevador.
Eu lembro que eu vi de pesado da chinesa, não sei o que perdeu a cabeça.
Perdeu a cabeça?
Cara, eu lembro disso, velho.
Ela foi entrar no elevador, ela tipo, aí o elevador desceu, ela tropicou, a cabeça dela ficou de fora e o corpo lá de dentro. O elevador desceu.
É que agora eu tô pensando na cena, acho que Premonição, se eu não me engano, 2, que a mulher perde a cabeça no elevador. Eu ri tanto naquela cena.
Caraca, a mulher perde a cabeça no elevador, gente. Não caça.
Não vou procurar.
Não caça. Mas então, eu tava saindo de casa, aí eu tava indo pro elevador do prédio, que eu morava no prédio lá. Na hora que eu tava indo pro elevador, apertei o botão, o cara no podcast começou a falar assim: verifique se esse elevador encontra-se no mesmo andar.
Se o mesmo encontra-se nesse andar.
Na hora que ele falou isso, eu li as palavras, velho. Tava escrito do lado do elevador. Eu li enquanto ele falava. Assim, foi muita cagada coincidência. Aí eu falei, fudeu, esse elevador não vai estar aqui. E aí tava lá, né? Eu fui pro trabalho de boas. Quando eu cheguei no trabalho, aí a gente trabalhava no 16º andar. Tava lá no trabalho de boa e tal. A gente foi sair pra almoçar. Aí tinha 4 elevadores lá no prédio onde a gente trabalhava. Um dos elevadores chegou no andar, a gente pediu, abriu a porta, e a porta não abriu toda, ela parou assim no meio, ela ficou tipo mole, sabe? A gente, que porra é essa? Aí meu chefe, quero descer, foda-se, ele pulou pra dentro do elevador. Aí eu, tá bom, né? Aí eu esperei a porta da abrir e pulei também pra dentro. E a gente ficou lá, tipo, 3 minutos pro elevador fechar a porta, a gente ir embora. A gente apertou o botão e não desceu. Aí eu falei...
Com a porta aberta.
Aí o elevador fez assim, ó. Puf, uma pequena descida. Eu falei, foda-se, pulei pra fora.
Só sai.
Aí eu falei, vou descer andando 16 andares, foda-se.
Cara.
Não tô com bons sinais hoje pra essa merda.
No meu caso, eu trabalhava também exatamente no 16º andar, no meu penúltimo emprego. E toda hora acabava energia naquele prédio. Era um prédio novo. Por algum motivo, o gerador não prestava. E já aconteceu de ter que subir várias vezes, 16 andares, na escada. Era bem pesado.
É bom, já é um exercíciozinho, né?
É, super tranquilo. Exercício. Você chegava, assim, se arruma pra ir, chega lá destruída, né? Tudo bem.
Mas, tipo assim, falam que não tem problema, o elevador nunca vai cair de verdade. Elevadores modernos.
Os elevadores hoje em dia têm umas trancas, tipo assim, se ele soltar o cabo, ele tranca. Ele,
não tem como cair.
Não rola aquela cena do Matrix.
A gente espera, né? Cair. A gente espera.
É, às vezes pode dar um problema no negócio de segurança também, né? Vai saber.
Se essa tranca fuder, já fudeu mesmo. Pois é. Então, você já gostou de uma história de elevador cabulosa?
Cara, estou... Pior que não, eu já saí várias vezes quando ela falou que o elevador para pela, tipo, um pouquinho mais. Tipo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Uhum. A gente lá nesse elevador antigo que eu, da minha mãe, muitas vezes quando parava, ele parava pela metade. Aí o porteiro abria lá e você podia sair por cima ou por baixo. Tipo assim, você parava no metade de um andar, assim, você, caralho, pra onde eu vou? Aí tem um cara aqui em cima só os pezinhos. E a galera aqui embaixo, que é meio bizarro.
Eu já vi isso acontecendo, mas eu nunca...
Você sai rastejando ou você escala?
É, você lembra do Quero Ser John Malkovich, que tem um andar 7,5, aí eles têm, eles têm que dar o botão de stop do elevador e abrir com o pé de cabra pra sair no andar certo.
Caraca, é verdade. Muito bom o filme, pessoal.
Isso é muito bom, Então, dá uma dica aqui de filme então pra galera já. Tem um filme chamado Elevador do Mal.
Ah, é demônio e elevador, né?
É, o elevador que tá com capeta e fica matando a galera desse elevador.
Mentira.
Verdade, eu nunca vi isso.
Eu nunca assisti, deve
ser. Já quero ver.
A gente veio combinar de ver esse filme.
Marcar de ver esse filme.
Melhor que a bruxa.
E abertura de
sacanagem.
Velocidade máxima, que é dentro do elevador.
É verdade.
Fica a mulherzinha pra morrer. E Premonição 2, que a Débora já deu a dica.
Aquela cena genial, assim, não é filme de terror,
A mulher tá saindo
comédia.
Do elevador, o cabide que o cara tá querendo uma caixa de cabide, o cabide prende o cabelo dela, aí o corpo sai, ela cai com a cabeça pra dentro e o elevador prende e fica arrancando a cabeça dela aos poucos.
Que coisa.
Genial, sério.
Isso aí, não entra no elevador então, todo mundo na escada.
Não entra no elevador, todo mundo na escada, se você ficar
todo com mundo fazendo um exercício.
Show, dá porrada.
Ou desmaia, né?
Ou desmaia logo, que é bom que você encontra um brigadista maneiro.
Pelo menos eles te levam já pra saída.
Conta a da sua vida. Vamos lá pro papo de bar?
Aquela velha onda. Aquela velha onda. Aquela velha onda.
Gabriel, qual foi o último filme que você viu?
Eu vi, o último filme que eu vi foi o The Shallows. Águas Rasas. Wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line. Have been crossed. Had a voice, had a voice, but... Tem uma crítica lá no Aquela Velha Onda. Muito boa crítica, por sinal.
Gostou da crítica?
Uma crítica boa, bem escrita.
Apesar de você não concordar com ela.
Apesar de não concordar nada com ela.
Tudo bem, eu acho que isso significa que o crítico fez um bom trabalho. Se você entende ela, mas não concorda, tá bom.
É, justamente. Mas eu fiquei
com
meio tipo, porra, não esperava isso do Vinícius.
Então, vamos resumir aqui. O Gabriel assistiu o filme outro dia, foi o último filme que ele viu.
Foi.
Ele detestou o filme, e aí ele ficou chocado que eu gostei dele. Só que eu gostei do filme tem tempo, já tem uns meses.
É, que esse filme faz... É, eu vi, eu baixei pra ver, né? Nem sabia que esse filme existia.
Faz uns meses já.
Eu não cheguei nem a ver que ele saiu no blog, então...
Olha aí.
Eu nem sei quando ele saiu, faz alguns meses, então, no cinema.
Já, tem um tempinho já.
Acho que foi no meio do ano, mais ou menos.
Foi uns 3 meses.
Saiu e foi, né?
Já foi.
Já fui.
Não, mas ele saiu com muita crítica positiva.
É. Tava ruim essa.
Sim, ele foi super bem falado, pelo que eu li. Foi bem falado. Interessante o Gabriel não ter gostado.
Bem, Débora, você assistiu o filme?
Não assisti.
Não assistiu.
Inclusive, recebi vários spoilers, mas preciso ver algumas coisas.
Que falaram nada que vai mudar a sua vida, assim, os
spoilers. Não, mas eu não tô ligando, não.
Esse não é um filme que muda a vida de ninguém.
Mas pelo que me contaram, eu não gostei, mas vale a pena assistir.
Ele é uma boa viagem, eu gosto dele. É uma jornadazinha de 1h20, rápido, gostosa.
Não, você pode assistir Off por 1h20 que vai ser melhor.
Não, porque Off não tem tubarão, porra. Fudeu, perdeu o argumento. Vai me dar um tapa lá.
Perdi o argumento, vou cair na porrada.
Tocamos o Mortal Kombat.
Então, The Shallows. O que é The Shallows?
Conta a história do filme.
História da menina que vai pra uma praia secreta. Sei lá, não sei se é secreta, se é...
Não, era uma praia que a mãe dela ia.
Ia, mas tipo assim, parecia que dá a entender que é uma praia que ninguém vai. É tipo assim, é meio que um negócio...
Na ideia de uma praia que ninguém vai, ela chega lá, tem dois mexicanos nadando na praia.
Não tem mais ninguém. Aí você pergunta o nome da praia e todo mundo... Vou falar o nome da praia.
É, não fala.
É, tipo assim, é porque é um segredo da praia. É tipo assim,
a praia é secreta.
A praia é meio que segredo. Algumas pessoas sabem.
Só ela, dois mexicanos, bêbado. Que aparece durante a noite lá.
Que deve ser morador de lá.
É.
Enfim. Ela vai.
Nossa, o cara chegou bêbado até aquela praia.
Caraca. Onde é que eu vou colocar esse cara agora na história? Então, ela vai pra essa praia porque a mãe dela era surfista. A mãe dela morreu e ela tá indo lá pra manejar a mãe dela, alguma coisa assim, pra. Eu não entendi mesmo a motivação dela.
É meio que uma despedida da mãe
dela. Tipo assim.
A mãe dela era surfista também.
Ela é surfista, ela tá indo pro lugar onde a mãe dela gostava muito de surfar. Isso. É meio que uma despedida dela pra mãe dela.
Ela morreu nada a ver com coisa de mar, tem nada a ver com isso. Ela morreu.
Ah, a mãe dela morreu de câncer, alguma coisa dessa.
É, uma coisa assim. E ela tá lá pra curtir a vida, aí tem uma treta com o pai dela no começo do filme.
É, ela largou a faculdade de medicina e o pai dela não gosta que ela tenha largado a faculdade.
Só que
de
ela curte é surfar, gente.
É, surfar pra caralho.
E a onda é essa, ela entra na água. E acontece os rolar, ela nada.
É que essa praia secreta.
Você assiste Off por um tempo, uns 20 minutos você assiste Off.
Essa praia secreta é meio que forma daquela meia-lua, sabe? Ela tem uma curvinha assim.
Tipo uma baía, né?
Ela é fechadinha assim, tipo um porto. E aparece um tubarão nessa praia, cabuloso. Tubarão gigante, forte pra caralho. Matou uma baleia. E aí, tipo, ele tá lá naquela área por um tempo e ela tá. E aí o que acontece?
Então, ela vê que tem um tubarão, né? Sai correndo.
Não, o tubarão ataca ela quando ela tá
surfando. Ataca ela. Isso. O tubarão ataca ela, morde ela, parece uma mordida de esquilo.
Não, né?
De tão paia que é a mordida dela.
Mordida de esquilo, não fica daquele tamanho, Gabriel.
Caralho, uma mordida de tubarão não é daquele jeito.
Fica, velho. Já viu
o tubarão, tubarão, aquela mordida.
Daquele jeito, velho?
Não, aí o tubarão fez assim nela, ó. Tipo, encostou a boca e tirou. Se fosse o tubarão de verdade, tinha desacelerado a perna dela.
Não, pelo que eu entendi do filme, é tipo assim, o tubarão mordeu ela sem saber o que ela era, surpreendeu, aí soltou. Aí quando ele pensou que gostava, ele continuou atrás dela.
Criou muita coisa aí, né?
É, velho.
Então, é isso aí, ela tá mordida e se fudeu. E ela consegue fugir pra uma ilhazinha porque a água tá baixando.
Uma ilha de coral,
Ilha de coral. Ela não, até na hora de... É, tipo de coral. Até na hora de subir ela se fode porque
um coral queima,
calcário, né? Ela corta o pé também. Ela fica toda lascada nessa ilha e aí é 127 horas. Aí a partir dessa hora é 127
não,
horas.
Não, você tá errado, você esqueceu de falar que ela não fica sozinha na ilha. Fica ela numa gaivota.
Ela é uma pomba.
É uma gaivota.
Pra mim é uma pomba. Eu gosto de chamar ela de pomba porque ela não voa nenhuma hora que ela tá quebrada. A gaivota.
A pomba quebrada.
E fica lá ela e a gaivota. A gaivota vem nesse um Oscar.
A gaivota é muito boa, né?
A gaivota é muito boa. Porque ela salva
melhor com adivante.
Porque ela é engraçada. E é isso, cara. O filme começa aí, 127 horas, ela tá lá, ela tem que fugir de algum jeito, ela...
E o tubarão tá lá cercando.
Sabe-se lá por quê. Podia estar embora e caçando outra coisa, mas não. Ficou lá 24 horas o tubarão.
Não, eu entendi que ele tava comendo a carcaça da baleia aos poucos. Mas eu fui ver depois o...
Não mostra isso.
Se não mostra. Depois eu me entrevisto com o diretor, falou que simplesmente ele se perdeu ali nas correntes e ficou preso ali naquela área.
Eu fiquei zoando que era um tubarão robô.
Era um tubarão do mal.
Do mal.
A missão de vida dele era matar ela.
É isso.
Eu pensei isso também quando eu vim no cinema.
Cismou com a cara dela e fudeu
tudo. Isso, tipo assim, não vou largar, ela vai morrer.
Nossa, filha da puta, vou matar essa desgraçada.
E acontecem várias aventuras nesse filme. É isso. E é isso o filme. Aí o resto é umas cenas ruins pra mim.
Eu Gosto de todas.
Sem lógica, pelo que vocês falaram.
Tem um... Nossa, tem uns... umas partes de tensãozinha que você acha que vai dar tensãozinha, não parece que dá tensãozinha nenhuma. E... achei fraco. Fraco, ruim. Não assisto de novo, não recomendo.
Tá bom,
então, esse é meu filme, Águas Rasas, não vejo.
Águas Rasas, tá bom.
Mas leia uma crítica lá no... na Casa da Onda, vai que você curte a lombra.
Vai que você curte a lombra. Foi uma lombra pra mim também, achei massa.
E com isso, vamos deixar a visitante falar agora.
Débora, qual foi o último filme que você viu?
Ah, é. O último filme que eu vi foi Janela Indiscreta, do Hitchcock. Ultimamente, sempre que eu tenho arranjado um tempo livre, tô assistindo os filmes do Hitchcock de novo. A verdade, quando eu assisti Janela Indiscreta, sei lá, eu tava muito pequena, não lembro muito. Então, Janela Indiscreta é a história de um fotógrafo, o Jeff, que ele é conhecido assim, que ele tá com a perna quebrada, então ele tá de molho em casa e ele não tem nada pra fazer e começa a espiar os vizinhos, as janelas dos vizinhos, assim. Pega a câmera com a lente teleobjetiva dele, e com binóculo começa a espiar a vida dos outros e ficar se intrometendo nisso. Isso tem a namorada dele, que ele não, aparentemente não gosta tanto, que é a Grace Kelly, que é a Lisa, se eu não me engano o nome. E nisso de espiar a vida alheia, ele cisma que um dos vizinhos assassinou a esposa. E ele fica o filme inteiro nessa, querendo provar que aconteceu mesmo esse assassinato. Ele vai se metendo em várias situações bem aleatórias com isso. Mas é um filme ótimo, na minha opinião, mas é o Hitchcock, sou suspeita mesmo. Apesar de esse especificamente eu ter assistido há muito tempo, teve outros que eu já assisti vários. E, cara, recomendo demais, demais mesmo. Acho que o James Stewart, que é o ator que provavelmente aparece em mais filmes do Hitchcock, eu não posso dizer com certeza, mas o cara é muito foda. Vale muito a pena. Você já assistiu? Comenta. Acho que os dois já assistiram.
Você assistiu, Gabriel?
Eu não vi, não.
Eu não assistiu.
Você viu?
Assista, se você gostar.
É. Eu sei sobre o que é, tipo, é famoso, tipo assim.
É um clássico. Há 2 anos atrás teve uma mostra Hitchcock aqui em Brasília. Aí eu assisti, cara, Hitchcock tem 51 filmes, eu acho que eu assisti uns 20.
Eu fui em alguns.
Essa mostra, assim.
Teve um CCBB, né?
Foi um CCBB. É, eu assisti o Janela Discreta e foi muito interessante que eu vi, tipo, foi 3 seguidos, assim, do James Stewart. E eu acho que tem 2 do James Stewart com Hitchcock que são muito parecidos, que é o Janela Discreta e o Homem que Sabia Demais. Porque ele é muito específico. O Hitchcock, ele faz filmes muito rápidos, de suspense, e é feito pra divertir.
Uhum.
Sim, são suspenses divertidos.
Suspenses divertidos.
Concordo.
Apesar deles dois terem 2 horas e tanto, é assim... No final do filme, velho, eu vi no cinema, né, era mostra, tinha uma galera na sala. Era muito legal ver a reação da galera, como se fosse tipo, sabe quando você vai no cinema hoje em dia ver um filme de ação? E aquela grande cena de ação, a galera aplaude. Ah! Era tipo isso, velho, só que era um filme do Hitchcock.
Uhum.
Na década de 50, e a galera vibrando, tipo assim, em vez de tipo um robô atravessar uma parede, atirar no outro robô, era tipo... O menino tá atravessando uma porta e aparece um cano de uma arma, pronto, a galera vibrava no cinema.
Okay. Ele,
bem específico, Janela Discreta tem uma cena que um personagem fica pendurado numa janela e aí ele cai, e eu lembro da galera assim, caralho, a galera vibrando, isso, né? Muito doido.
E essa é uma cena, inclusive, que lembra outra cena de outro filme do Hitchcock, mas é, não vou falar sim. Qual.
Um corpo que cai, né? Alguém pendurado.
Aí, né, já que fica meio óbvio, sim. Então...
É, James Stewart também.
James Stewart também.
É. Mas assim, é muito legal ver Hitchcock, assim, ele é tipo um blockbuster da década de 50.
É,
e você não espera isso, tá ligado? De um cara que faz coisa pequena, tipo uma arma atrás de uma porta, deixa você vibrando tanto quanto, sei lá, você precisa de um robô atrás de uma casa.
Se eu não me engano, o Janela Indiscreta é de... Poxa, de qual década que você falou? 50,
é,
né?
50, eu acho.
Acho que é 54. Janela Indiscreta dá um corpo que cai 58. Então, assim, pra aquela época...
Já sabe o que teve remake?
Teve vários,
velho. Vários, né?
É.
É, porque eu tô lembrando de um específico aqui.
Do Hitchcock teve remake?
Do Shia LaBeouf. Ah, é do Shia LaBeouf.
É, teve um filme com o Shia LaBeouf chamado Paranoia, que a história é
Paranoia,
mesma.
Isso.
A mãe dele é a Trinity do Matrix.
Ah, é?
É. Já achei esse filme.
É um filme bacana, eu gosto desse filme.
Eu lembro do trailer.
Eu gosto, é legal. Tem umas críticas, mas no geral.
É um filme fraco, mas ele tá fazendo uma homenagem bacana ao Hitchcock.
Ah, massa.
Mas enfim, porque se fosse pra eu falar de realmente um filme que eu nunca tinha visto nada, o último foi Sully e vai sair a crítica quinta, então não vou falar nada.
Ah, pode falar, sem antes da crítica, eu faço isso direto.
É, então lá. Não, mas já falei, pô. Sim, agora pode falar. Esquece, próximo.
Então tá, bora lá. O meu último filme foi A Chegada.
Assistam.
O Gabriel não viu esse filme, mas ele tá muito empolgado.
Muito doido.
Mentira, o Gabriel viu o filme comigo, a gente foi na pré-estreia e aí...
Você também me curtiu pra caralho, Vinícius.
Eu gostei pra caralho do filme, eu gostei muito, é muito bom. O filme é o quinto filme do Denis Villeneuve, não, o sexto, tem um filme que ele fez na década de 90, que ninguém sabe que existe. Mas,
você
assim,
assistiu esse da década de 90?
Não, o Denis Villeneuve é um diretor canadense, ele ficou muito famoso um tempo atrás, que ele fez um filme chamado Incêndios, sei lá, 2011. E ele concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Todo mundo que assiste fala que é um filme espetacular. Não assisti, infelizmente.
Uhum. Nunca ouvi falar.
Logo em seguida ele foi para os Estados Unidos, porque ele ganhou muita grana, né? E aí ele fez um filme chamado Os Suspeitos, com o Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman. Que é um filme maravilhoso. Eu adoro esse filme. Uhum. Muito, muito bom.
Sei qual é.
Logo em seguida ele fez o filme Enemy, que eu lembro mais o nome em português.
É. O Homem Duplicado.
Homem Duplicado, Jake
que
Gyllenhaal.
Que também é com ele.
É mais do trem?
Do trem?
Não.
Não, é um inspirado, inclusive, na obra do José Saramago. Do,
é, inspirado
Doutor
do José
Brasileiro.
Saramago, o Homem Duplicado.
É um que ele encontra um cara idêntico a ele.
Ah,
assim.
Lembrei.
É professor,
caralho,
de faculdade.
É muito louco.
É muito bom esse filme. E aí ele fez outro filme em seguida chamado Sicário. E se você prestar atenção, os filmes deles todos não seguem o mesmo gênero, não tem a mesma proposta. A única coisa que eles têm em comum, eu diria, é que eles são muito filmes negativos, são filmes pessimistas. E é isso, acabou.
Uhum.
Mas o Enemy, especificamente, é um filme que as pessoas gostaram muito e eu tenho muita implicância com ele. Inclusive, a ex-professora sua, professora minha, a Carol, ela também não gostou desse filme. Eu lembro que eu fiquei, olha, alguém que não gostou. Eu implico muito, principalmente com o final, que eu não vou contar, mas eu implico muito.
Ah, eu lembro dessa treta. É que eu gosto dele, que é um filme metafísico, sabe? Não precisa ter muito sentido.
Sim, justamente. Mas é bem metafísico.
Mas, e agora ele tá embarcando na ficção científica. Ele fez suspense policial pesado, ele fez um filme metafísico, depois um filme sobre a situação do México e o tráfico de drogas. E agora ele fez um filme de ficção científica. E aí a história do filme é 12 naves, não dá pra dizer exatamente o que é nave, 12 objetos aparecem em locais distantes do mundo, e eles abrem de 18 em 8 horas uma portinha assim, que as pessoas podem entrar. Lá dentro aparecem uns alienígenas que tentam dialogar com as pessoas.
É.
18 horas. E aí tem essa mulher, é uma professora de linguística, tipo, o maior especialista em linguística do mundo, que ela é chamada para defender a língua dos alienígenas. Isso é a base da história, a sinopse.
Isso.
Não sei se dá pra falar muita coisa além disso. Eu acho que dá pra falar. Ah, não,
já que é difícil.
Leia uma crítica.
Mas assim, o legal desse filme é que a história. A sinopse deixa bem claro, né? Uma professora de linguística tentando entender comunicação alienígena. Basicamente é um filme sobre comunicação, sobre pessoas tentando entender outras, mesmo que essas outras sejam alienígenas ou humanos.
Uhum.
E a parada desse filme, que é muito maneiro, é que, tipo assim, de certa forma, ele não é sobre a comunicação com os alienígenas, mas a comunicação entre os humanos.
É
sobre como, tipo, a China tá tendo uma linguagem sobre os alienígenas, os... como é que é o outro país lá que tá em guerra? Rússia tá...
Rússia.
E Serra Leoa também não tá lidando muito bem. São esses quatro, né? Rússia, Serra Leoa e a China. Não estão de boa com os alienígenas.
Passa no contexto de qual ano? 2016 mesmo?
É tipo, se aparecesse hoje em dia.
Ah, tá.
E aí essa mulher tá lá tentando entender os alienígenas num dos ovozinhos lá do alienígena, e tem outros 12 espalhados pelo mundo.
E cada um tentando resolver também.
E cada um tentando resolver. E o filme é muito sobre, tipo assim, é mais sobre a comunicação da galera tentando resolver em cada ponto do que sobre os alienígenas em si. Porque a discussão do filme é essa, comunicação. E o que ela faz com a gente, né? E ele discute um pouco sobre como a comunicação muda de cultura para cultura, como só o fato de a gente falar nossa língua específica muda a nossa forma de viver uns com os outros. E aí deixa bem claro, assim, na China a galera tem uma linguagem que é um pouco mais hostil, e eles têm linguagem, a forma de ver os alienígenas é mais hostil.
E como a língua separa a gente, né?
Como a língua une e separa, né? É muito interessante isso. Eu gostei do filme, gostei muito do filme. Eu acho que ele tem uma reviravolta muito interessante no meio final. É uma reviravolta baseada em ficção científica mesmo. Boa, pega a gente, é. O Gabriel tava pirando do meu lado, ele só falava assim, paca, parecia que de vez em quando meu cérebro explodiu de novo.
É, desse jeito, cara. O cara, caraca, é muito foda.
Dá vontade de ver o filme de novo, que a grande reviravolta, você para pra pensar, caralho, tudo aquilo era tal coisa e eu não tinha percebido. Você dá vontade de voltar e ver o filme de novo pra tentar entender essas coisas de novo, porque elas estavam se encaixando.
E não é um filme que deixa, tipo, ponta solta também.
É.
Ele amarra certinho no final, você não fica assim, não, mas será que isso é isso? Não, cara, tipo, se ele fecha certinho, você fala, porra, foi bom, foi bom.
Tudo que você precisa entender, tudo que você precisa pra entender o filme,
isso,
tá no filme.
Você
não precisa caçar livro, você não precisa qualquer outra coisa, tá lá.
Que, além disso, é baseado num livro, né?
É,
você falou?
É baseado no livro?
Conto, é. Eu comprei o conto até pro Kindle.
Ah, é?
Eu comprei.
Depois você me fala como é que
Pois conte.
É.
Pois é, assistam. Um dos melhores do ano.
É...
Um dos.
Talvez.
Tá lá no meio. Pra mim tá.
Do Gabriel tá.
Eu tenho que rever, eu tenho que rever. É que a gente assistiu uma situação muito merda.
Pra
tinha
estrair,
um casal,
né?
Atrás da gente.
Não, cara. Acho que eles te incomodaram mais do que eu.
Eu tava muito puto com o cara.
Nossa, velho. Eu fico muito incomodado com pessoas em sala de cinema.
Não, dessa vez eu tava tão vividado no filme que eu acho que...
O que o casal fez?
É, não, tipo assim, o filme começou. Tava
se pegando?
O filme, tipo
filme
assim, não tava se pegando.
Ah, tá.
Tava passando os logos do filme. Se tivesse pegando, tava de boa. Tava passando os logos do filme lá, tá? É tipo um minuto de logo, é logo pra caralho.
É, era logo pra caralho.
Aí ficou tela preta.
Eu lembro que eu zoei.
É, aí ficou tela preta, aí tava começando a passar a imagem assim, uns riscos passando na tela. E o cara começou a explicar pra mim, não, porque esse filme é história da mulher, cara, tem que traduzir a linguagem. Eu tava tipo, velho, o filme tá começando.
O filme tá aí,
deixa
pô.
Ver.
Deixa ela ver.
Cala a boca.
Não explica a história do filme agora. Se essa mulher é burra bastante de ter ido ver o filme sem saber a história do filme, ela tem mais que se fuder.
É. É uma coisa que eu li sobre o filme também, outra coisa, que a linguagem dos aliens que mostra, tipo, ela foi feita de verdade, que eu li depois. Os designers fizeram ela para significar, tipo, palavras, frases curtas, completas também.
Uhum.
E que os programas que eles usam lá no coisa, são os programas que eles usaram para criar e para decifrar essa linguagem. Ou seja, existe mesmo, eles criaram uma forma de...
Que massa.
Daquele jeito que eles que pesquisaram lá no filme, assim.
Uhum. Massa mesmo.
Muito massa, velho.
Mas aí o cara continua atrapalhando, o casal continua atrapalhando?
Ai, eu não lembro muito bem o que ele fez durante o filme, mas era tipo assim... Eu não entendi isso aqui, amor. Me explica. Ele começou a explicar pra ela, assim, a parada rolando na frente dela.
A gente
dela.
Podia fazer isso depois, né?
Eu
tenho um problema em sala de cinema. Foi em pré, né, que vocês assistiram?
Foi na pré.
A gente assistiu de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que foi bem tenso, né?
Eu lembrei o que o cara fez. Não. Isso foi no Animais Fantásticos. O cara, no Animais Fantásticos, assim...
Nossa, foi
esse cara aí é o Grindelwald. Esse cara aí não sei o quê. Aposto que é um conjurador, só ok. Eu tava muito...
Nossa, bacana. Ele ficava muito querendo mostrar que ele conhece sobre o mundo de Harry Potter e afins.
É por isso que estreias...
Pré-estreias.
Pré-estreias. Não, tanto faz. Pré-estreias e estreias são uma bosta.
Não,
que
horrível.
Que sempre vai ter aquela galera, tipo, louca pela coisa... Que vai ficar lá, tipo, não falando. Sabe, tá
fazendo. Nossa, e assistir pra estreia de filme de terror? As pessoas ficam gritando, assim, nossa, o tempo inteiro. Não tem paciência.
Depende, eu assisti... Como é que aquele filme da menina que some quando apaga a luz? Quando as luzes se apagam. Quem escreveu o filme lembrou. E a pré-estreia foi muito legal, justamente porque tinha galera assim, tipo...
No foi geral, massa. Eu não tenho paciência.
Mas no geral, eu tenho muita paciência também, não. Essa especial foi massa.
Mas em Animais Fantásticos, nós dois ficamos o tempo inteiro, nossa, irritados.
O filme, antes do filme começar...
A gente se olhava com uma cara peça.
Antes do filme começar, nível de espaço Z, falando na frente, galera, quem gosta de Harry Potter, não sei o quê. Aí o cara falou atrás de mim, ninguém gosta mais do que eu. Aí eu levantei, qual que eu levantei assim, ó, filha da puta.
Eu acho que eram três amigos, um especificamente não calava a boca, e os outros achavam tudo que ele falava muito divertido.
Nessa hora que tinha que ligar o babaca mode pra todos,
eu
público.
Eu queria ser tipo um momento Tony Stark, tá ligado?
Ninguém gosta mais de Harry Potter. Você fala, levanta e fala, foda-se!
Foda-se! Você acabou de ganhar o prêmio cocô do ano. Toma aqui, ó, um cocôzinho. Você gosta mais de Harry Potter.
Você pode colocar na boca e não falar mais nunca.
Mas eu tava só esperando o Vinícius virar e falar alguma coisa. Nossa,
eu
tava...
quase joguei pipoca no cara, velho. Eu tava muito puto, velho.
Faz tempo que eu não encontro pessoas péssimas.
Nossa, assim, sorte, né? Sua.
Então tá, vamos lá pro check-out. Você tá aí pagando a conta, bebeu demais com a gente ali.
Hoje eu dirijo.
Hoje você dirige. Hoje o Gabriel dirige.
Amigo da vez. Me deixa em casa também, por favor.
Pode deixar.
Então tá, vamos começar aqui. Débora, qual que é a sua dica?
Minha dica. Bom, essa semana eu comecei a assistir a série This Is Us. Só tem, tá na primeira temporada ainda, tá tendo episódio toda semana, acho que só tem sete episódios até hoje. É bem interessante, achei em 2 dias. É uma história sobre, pera, 4 pessoas que nasceram no mesmo dia. E você vai descobrir ligação sobre isso. Não no mesmo dia, mesmo ano, mas no mesmo dia. E você vai descobrir logo no final do primeiro episódio a ligação entre essas pessoas. Mas é muito interessante porque trata sobre famílias e muitos dramas mesmo. Mas o mais legal da série é que passa em vários anos e fica não linear mesmo o tempo. Tá em 80, aí de repente tá em 2016, aí volta pra antes de 80, daí vai pra 88 e fica assim o tempo todo. O elenco é muito bom, é a Mandy Moore com o Milo Ventimiglia, que é o Jazz, que agora voltou pra Gilmore Girls, que é o Peter de Heroes. As pessoas tendem a detestar Heroes, eu amo. E o elenco muito legal mesmo.
Ele foi o Peter,
era um dos fodões de Heroes.
Ele era o carinha que roubava o poder dos outros.
Sim, ele, no final ele era um dos mais fortes.
Mas... é que eu vi Game of Thrones depois de ver Heroes. E eu nunca tinha conectado as duas coisas. Agora que eu tô, caralho.
Sim, é o mesmo cara. Só que ele tá muito playboyzinho em Gilmore Girls com a jaqueta. E o Peter não é tão assim, mas é o mesmo cara.
Uhum. Nossa, velho.
Mas é, gente, é pra não contar muita coisa mesmo, porque é interessante o primeiro episódio você ser surpreendido. Senão eu explicaria mais. Mas
de muito amor pra recordar?
É de um amor pra recordar. Inclusive, ela é cantora na série, eu achei isso legal, porque eu gosto dela como cantora.
Ela é cantora, eu acho ela.
Eu acho que ela canta super bem, e na série ela é cantora. Uhum. Isso é super legal. Uhum. Trata sobre. A mesma série trata sobre questão de gênero, obesidade, racismo. Muito forte, os três. E problemas fraternais. Isso é muito legal.
Você falou de 2 protagonistas brancos.
Então, um dos outros é negro. Quer dizer. Um dos protagonistas, mas é a família dele. Tem acho que uns 5 personagens negros que aparecem constantemente. É bem legal.
Da onde você
é? É da NBC.
Ah, tá. NBC. Vai ter quantos episódios?
20 alguma coisa.
Por temporada.
Eu acho que ainda não foi renovada, mas a temporada vai ter uns 20 episódios.
Uhum.
Legal.
Interessante.
Uhum. Eu vou escrever sobre e colocar no... naquela velha onda.
Enfim, e você, Vinícius? E eu, minha dica.
Você esqueceu. Qual sua dica?
Eu tenho que lembrar. Ah, não, lembrei já. Minha dica é um podcast. É a primeira vez que a gente vai falar de podcast aqui no podcast. Então, o podcast que eu tô virou meu podcast favorito agora. Se chama 3 Páginas.
Começou o 3 Páginas, seu podcast de análise literária do Anticast. Sempre 3 contos dos ouvintes por programa, sempre a primeira página de cada conto. E lembre-se, não é pessoal. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial, o escritor cuiabano Santiago Santos. Salve, Santiago!
Você ouviu falar, Gabriel?
Não, nunca ouvi falar.
Você, Débora?
Não sei se você já me contou desse, porque você me contou de vários podcasts nos últimos dias, mas não lembro do nome especificamente.
Tá, Três Páginas virou meu podcast favorito, porque eu piro. Toda vez que eu escuto, eu piro, eu fico maluco, velho, ouvindo ele. É tipo, é muito legal, é sobre o processo criativo. É tipo assim, vou contar a história dele. Tem o Anticast, você conhece o Anticast, né, Gabriel? Sim. O Anticast é um podcast feito por designers, pro Brainstorm 9. Só que ele foi ficando político, político, político. Os caras viraram uma mega rede. Agora é, tem o site do Anticast, de podcasts.
Sim.
E um episódio especial do Anticast era, foi chamado Três Páginas, em que o host dele, que é o Ivan Mizuzuki, ele é o autor dele.
O concierge.
O concierge deles. Ele escreveu um livro, ele já escreveu alguns livros, alguns contos. E aí ele resolveu fazer um podcast que, tipo, muita gente mandava e-mail pra ele pedindo dica pra escrever livro também. E aí ele fez um podcast em que ele chamou um outro autor bom do Brasil, chamado Fábio Fernandes, e os dois recebiam contos de pessoas que mandavam pra eles, e eles liam só a primeira página do conto, três contos, três páginas, e comentavam sobre como, tipo, a escrita era construída nessas três páginas. E é tipo assim, velho, você acha que não, uma página de dois autores comentando os problemas e o que tá certo, é tipo meia hora, 40 minutos, e é muito foda.
É, uma página diz muito.
E aí virou um podcast agora, a nova versão do podcast. Ele não é mais o host, o Ivan Mizuzuki. Quem é o host agora é o Fábio Fernandes, que virou um dos meus autores favoritos. Eu procurei uns contos deles pra ler. Tem conto dele de graça no Kindle.
Uhum.
É muito foda, o cara é muito foda, Fábio Fernandes.
Ele é mais ou menos o quê? Os contos?
Ele é mais, sabe, além da imaginação, as paradas meio de ficção científica, que não é necessariamente ficção científica, uma parada meio que mexe com o absurdo, mas que cria uma noção de perturbador, sabe?
Uhum.
Eu gosto disso, ele é um cara que entende muito de ficção científica, então ele é o ideal pra isso, e é muito foda. Toda vez que vocês comentam assim, não, porque no seu texto você usou isso aqui nessa frase, você podia ter usado isso, eu fico, caralho, que foda, realmente.
Ficou legal.
Nossa, faz tempo que tem esse...
Eles estão com 5 episódios, é quinzenal, é de 15 em 15 dias. É que nem a gente.
Tem pouco tempo.
Mas é o quinzenal quinzenal correto deles, assim.
É o quinzenal correto.
Não, um dia a gente entra na linha.
Um dia a gente consegue. A gente conseguiu com 5 episódios uma vez.
Foi.
Com o Pablo ainda.
Olha aí.
Olha só. Pablo tá ouvindo, cadê?
Foi uma época rica.
Massa, cara. Isso eu curti ela.
É legal, vou curtir.
Não, vou procurar.
Cara, toda vez que eu termino de ouvir, cara, preciso escrever uma coisa. Eu escrevi uma página. Toda vez que eu escuto, eu mexo nessa página de novo.
E você, Gabriel?
Ah, falta
essa dica.
Eu já tava aqui.
A pessoa já tá, acabou.
Minha dica é... assistam Legend of Korra. Uma sequência do Avatar, do Aang, aquele desenhozinho pra criança que todo mundo já viu alguma vez, não é possível.
O do moleque careca com a seta na testa.
O moleque careca da caceta na testa que mexe com ar.
Uhum.
Caraca, bicho. Tá muito bom o seriado, cara.
Já tem quantas temporadas?
São 4 temporadas fechadas.
Ele acabou na 4ª temporada. Já tem uns 3 anos já, né?
Faz uns 3 anos já.
É. Só o Gabriel tá vendo agora.
É, eu tô vendo agora e me surpreendeu muito. E eu fiquei, pô, caraca, por que eu não vi isso antes? Muito foda.
Ele é um Aang adulto, né?
É, um Aang adulto, assim. É, tipo, tem uns assuntos mais adultos e... é mais pra... como é que fala, caceta?
Pra caceta? A piada horrorosa de criança.
Porra, Vinícius, foi uma
merda. A gente falando que é mais adulto, né?
O público, assim, é mais pra... não é muito criança que nem o Aang, assim. Apesar do Aang ter uns assuntos lá que, se você vê, hoje em dia, você, tipo, tem umas coisas mais profundas.
É que o Aang, ele começou como infantil porque era pra entrar no horário infantil. Só que os temas dele foram ficando cada vez mais adultos, porque os adultos estavam gostando da série.
Sim, ainda mais porque, tipo, eles também eram protagonizados por três crianças também, tinha essas coisas.
Mas assim, a última temporada do Aang é pra adulto, né?
É, com não. certeza, com certeza. Muito assunto lá também.
Sim.
Mas o Korra, principalmente, é muito adulto, cara. É muito foda.
É muito adulto.
O Dota é sobre política, né, o Korra.
Aí, tipo, comparando assim...
Eu falei Dota.
Você falou Dota.
Que merda.
Falou Dota.
Que desgraça.
Caraca, você tá começando a jogar Dota?
Não, vai se fuder, Gabriel.
Tá, é uma coisa que eu não imagino.
Não, eu já comecei a jogar uma vez.
Caramba.
30 minutos foi o suficiente pra essa da minha vida.
Enfim. O Avatar. O que é o Avatar? O Avatar é, tipo... Nesse mundo tem os dobradores de elementos. Tem o de fogo, ar, terra, água. E o Avatar é a única pessoa... que consegue dobrar todos, e ele que mantém o equilíbrio no mundo, assim, vamos dizer assim. Ele que é uma pessoa que tenta encontrar o equilíbrio no mundo. E no Aang, era a história desse molequinho que fugiu quando soube que era Avatar e ficou preso por 100 anos. E o mundo tá meio que fudido, assim, e a história dele tentando se reencontrar, dominar os outros elementos, para tentar resolver o que é a parada que tá rolando. No Korra é mais personagem, assim, né, cara?
E sobre política também, né?
E sobre política, sobre principalmente.
Sobre movimentos sociais, esse tipo de coisa.
É. E tipo assim, o massa aqui também é que ela já domina tudo. Então, não tem enrolação daquilo que você tá conhecendo os elementos, que nem no Aang.
Porque o conflito do Aang é que ele tem que aprender a dominar todos os elementos antes da grande batalha final.
É.
Que tem um tempo, vai ter essa batalha final.
E é uma sequenciazinha.
O da Korra não, cada temporada é uma história fechada.
Isso. E ela já aprende todos os elementos logo e fala assim, ó...
Ela tem dificuldade com ar.
A primeira temporada é meio que ela aprendendo ar.
Mas ela sabe todos os outros.
Isso. E tem esse conflito da primeira temporada também.
Mas então dá pra você pegar um episódio aleatório e já tem uma história completa? Mais
não.
Fechada?
Não.
Tá. Tem que acompanhar.
Dá pra você ver o Korra assim, ver o Aang.
Dá pra você ver uma temporada completa. Você pode pegar a quarta temporada e assistir.
Não precisa ter assistido a primeira.
Não precisa ter visto a primeira, a segunda, a terceira.
Mas são quantos
do
episódios?
Do Korra você tá falando?
Do Korra.
Não, cara, não recomendo ver.
Eu não recomendo, mas dá pra você assistir sem ter visto.
Dá pra entender.
Dá pra somente da quarta, ela acaba muito sequência da terceira. Tipo, rolou uma parada que, tipo, aconteceu lá atrás.
É porque fizeram a série assim, planejaram uma história, eles fecharam a história em 20 episódios, que é a primeira temporada.
Uhum.
Aí a segunda temporada, não tinha a menor ideia, fizeram uma história do nada pra segunda temporada.
São 20 episódios em todos?
É. São 20?
Eu não sei, são 20.
Não, são 15, 13.
Eles diminuíram.
A terceira temporada são 13, certeza.
Bom, aí é isso, né? Eu só vi as primeiras.
Cara, é muito
temporada.
Bem feito, a animação é foda, as
a animação
são
é
foda. Pra
eles baseiam em gente lutando com o Kung Fu pra fazer a galera dobrando.
O mundo é. Cara, é muito bom.
É muito do caralho.
Tô terminando a quarta e tô felizão.
Ah, legal. Vou anotar também, colocar na lista. Na lista gigante de coisas pra
ver. Eu recomendo ver o Aang inteiro.
Exatamente.
Porque o Aang é bom pra caralho.
O Aang tem quantas temporadas mesmo?
Tem três.
Três ou quatro?
Se você for ver as duas séries, dá 7 temporadas.
É.
E aí, o Aang.
Dá pra maratonar.
Aí, cada temporada do Aang são 20 episódios, e a da Korra são 13, 12.
E os episódios do Aang são mais curtinhos também.
Não, acho que é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho, é.
Eu achava que era 15 minutos. Era...
Só que assim, velho, os personagens são muito bem escritos.
São.
Eles são muito envolventes.
E é legal quando você vê o Aang primeiro, tem muita coisa acontecendo, os personagens que aparecem que são do Aang também. Que, tipo assim, ah, esse lugar aqui. A gente tava vendo o Korra, por exemplo, apareceu um cenário lá. Que a gente tá revendo o Korra e revendo o Aang, né?
Uhum.
Ao mesmo tempo. Aí, tipo assim, a gente tava vendo o Aang, caraca, aquele lugar apareceu no Korra. Tipo, é muito massa, cara, essas coisas. Eu acho massa.
É um universo bem construído, né?
É um universo bem construído.
Não assistam filme.
Não assisto filme.
Então, filme digitando M. Night Shyamalan. É horroroso.
Ainda bem que nunca continuaram, né?
Ainda bem. Eu não sei, eu tava torcendo pra botar um diretor bom pra fazer o do Terra, que o da Terra.
Eu nunca assisti o filme.
Talvez salvasse, né?
É, não, porque a primeira temporada é mais fraquinha mesmo. Mas a segunda e a terceira são incríveis.
É verdade. Evolui muito no decorrer das temporadas.
Mas o filme é só ruim. Ele não tem.
Não salva, né?
É muito ruim.
Lenda de Korra. Tá no Netflix.
Tá
no
Netflix, né?
Ótimo, todo melhor ainda.
Tá completo?
Não, acho que é só a segunda temporada, até a segunda.
E é dublado só na Netflix, né?
Não tenho certeza. Só sei que a terceira parte eu baixei.
Ah, tá. Eu vou ter que baixar também pra assistir. Eu parei na segunda.
Vou baixar também. Vamos ver quando eu vou assistir, mas...
Cara, o Aang tem na Netflix. Você deixa lá
tem todos,
e vê.
Né?
O Aang tem completo, mas o Aang só tem dublado.
É, e você deixa lá. E a dublagem é bem ruim, assim.
Dublagem bem ruim.
Mas, tipo assim, nada que vai estragar a experiência, eu acho.
Pois é.
É isso aí.
É a sua dica.
minha dica.
Então é isso aí, temos um podcast.
Vinícius, temos um podcast.
Temos um podcast. Débora, temos um podcast?
Temos podcast, acho que fechou.
Podcast. Gostou de participar?
Gostei. Vamos lá. Chame para mais vezes.
Enfim.
Enfim.
É isso aí.
Valeu, galera.
Isso aí, galera. Falou. Obrigado.
Valeu.
Até a próxima.
Deixa recados, por favor. Tchau. Saudades.
Eis uma vírgula sonora aqui, gravada à parte. Pessoal, aqui é o Vinícius, gravando separado. Eu estou editando o podcast e aí eu percebi que, apesar de a gente ter concordado para uma música para o final do podcast, eu estava bêbado na hora e esqueci de falar a música. Então, o nome da música que vai fechar o podcast hoje é Do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart, uma música antiga clássica. Fica com ela aí.
Edora, qual é a sua música do final desse podcast?
Poxa, gente, complicado
isso. Qual música que você tem curtido recentemente?
Eu só tenho escutado músicas, assim... Sempre as mesmas
sertanejo.
Músicas. Não, pô, nem tanto.
Sandy Júnior, Raça Negra.
Isso aí, fico escutando um pagode bastante, assim, chego em casa. Não sei, ultimamente eu tô tão, assim, desorientada que o máximo que eu escutei nas últimas semanas foi Clarice Falcão, porque eu fiquei sem internet, era a única coisa que eu tava tendo no...
Então qual, no... qual da Clarice Falcão pra fechar o podcast
dela? Não, pô, não, não combina com o podcast, não. Melhor o Gabriel sugere.
Se ela tá assim...
Não coloca isso. Tira isso daqui.
Cara, eu tô sem.
Vou botar uma Magalhães, então.
Tá bom, vai lá.
Também acho que.
Pior que eu não lembro mais os nomes das músicas.
Ainda bem. Magalhães.
Eu não lembro mais, eu ouvi pra caralho essa porra.
Você ouviu a Malu, mas no começo da carreira dela?
Eu gostava pra caralho da Malu Magalhães.
Você não escutou muito Banda do Mar?
Não, recentemente eu não
testei. Eu me amarro em Banda do Mar.
Eu nem sei que teve. Ela engravidou, não foi?
Sim, ela veio pro Brasil, tipo.
Ela acho veio que pro
esse
Brasil?
Mês ela voltou
ela
pra fazer.
Brasil?
Ela tá morando em Portugal. Ela veio pra fazer, acho que, uns três shows, talvez.
É muita cara dela ir pra Portugal, velho. Então tá, vamos lá pro. Ah, como é que é quando a gente vai embora? Do
cara. Não, você tá zoando essa vez.
Não sei.
Dessa vez você tá zoando.
Alguma coisa off? Não,
não, não, não. Não,
out.
Não, você tá.
Check-out! Vamos pro check-out!
Já é o quarto ou terceiro episódio seguinte que você faz isso, Vinícius.
Perdão a graça, Vini, perdão a graça.
Não, 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 você tá zoando, eu não acredito.
Eu esqueci de check-out mesmo.
Vamos pro check-out, porra.
Você tá ligado que eu não falo mais que eu sou concierge, porque eu esqueci a palavra concierge. Todo
eu lembro, episódio. Você falou seu roxo, é um. Peraí, não, eu não era concierge.
Eu esqueço.
É que a gente fica atrasando tanto essa porra.
É,
que nunca grava. Desacostuma, assim.
Desacostuma mesmo.